curadoria, garantir um ambiente tranquilo para a criança chegar até a unidade. Isso indica também a questão do trânsito, melhorias não só estruturais, mas também esse o entorno, né?
Durante a apresentação do projeto, o prefeito Tiago Amaral destacou que a proposta vai além da atuação do poder público e busca também o envolvimento da iniciativa privada. A intenção é criar uma rede de apoio com supermercados, farmácias e outros estabelecimentos comerciais localizados nas proximidades das unidades escolares, para que possam atuar como parceiros nas melhorias do entorno e contribuir para a ampliação e segurança, e, é claro, cuidados com os espaços utilizados pelas crianças.
Então, as escolas, elas têm essa característica de serem escolas no bairro, justamente porque é ali em que a comunidade deve abraçar. Então a gente tem espaço, por exemplo, como o Japão, onde a população ela realmente abraça esse cuidado. Então o que nós estamos trazendo aqui é mais do que isso, mais do que apenas transferir a responsabilidade da execução, mas é sim nós compartilharmos também a responsabilidade para apontar os problemas, as dificuldades, ouvir realmente quem está naquele dia a dia. E é claro que a partir disso a comunidade vai valorizar e muito aquelas empresas, mercados de bairro, né, farmácias às vezes que estão ali no bairro, e outras empresas que estão ali próximas, para que elas possam cuidar daquilo que é o mais importante para qualquer família, que é justamente a educação dos filhos daquela comunidade.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:09. Escola, e o prefeito citou aí outro país, citou o Japão, lá há essa consideração, e aqui, para mim, eu tenho certeza, você ouvinte, pensa isso: escola é ambiente sagrado. Escola é ambiente sagrado, de educação, de cuidado, de identificação, de problemas que muitas vezes famílias negligentes, e falemos a verdade, existem famílias negligentes, não encontram, a escola encontra, o professor identifica e faz o cuidado acontecer em nome daquela criança. Então, escola é ambiente sagrado para todos nós, familiares, pais, para as crianças, para a comunidade. Então, todos temos que ter essa consciência. Primeiro ponto é esse. Segundo, num primeiro momento, o nome é legal, interessante, vale a pena, em torno das escolas é o programa, cuidado, sinalização e tudo. Mas, para mim, isso aqui já é obrigação, já tem que haver naturalmente. Veja, Secretaria de Obras, cuidada, infraestrutura, CMTU, sinalização, placa tal, o IPU, pensar se a rua é mão dupla, mão única, faixa de estacionamento, se tem, se não tem, se vai pôr, se não vai pôr, parada obrigatória, qual o tamanho, número de alunos daquela escola, fluxo de veículos no horário de pico, iluminação, a praça, o mato sem, o mato cortado, se tiver ali uma área pública, se for a privada, a responsabilidade do proprietário. Então isso tudo já é natural que exista, é obrigação. Então, não precisávamos ter o programa em torno das escolas para que estes serviços existam. Agora, se a partir daí eles serão intensificados e serão melhores coordenados, ou haverá mais verba para isso, não foi isso que eu ouvi? Não foi isso que eu ouvi? Os recursos são os mesmos? A estrutura é a mesma? Então, não sei. Mas, reforçando, vale a pena? Claro, sempre vale qualquer tipo de cuidado, e precisamos ter muito, com as nossas escolas municipais. Há escolas, por exemplo, em que as vias de chegada são estreitas, né? Uma rua estreita, e a mão dupla. Então, ali, tomara que a partir de agora, então, o IPU consiga observar isso. Opa, aqui não dá para ser mão única, mão dupla, tem que ser mão única, fazer essa mudança, e a comunidade entender. Aí entra a comunidade do entorno, entender que é necessário haver a mudança e seguir o fluxo, cortar mato, iluminação, segurança, guarda municipal. Eu via na escola da minha filha com mais frequência, não tenho visto. Sempre, duas, três vezes na semana, não todos os dias, mas quando eu chegava para deixar minha filha ali, ela estuda à tarde, uma viatura da guarda, ali da patrulha, por ali, esperava a criançada entrar, saía, ia para outro lugar. Não tenho visto mais, não sei se reduziu essa estrutura, está problema na viatura, o que é. Então tem que voltar, isso é importante, considerando que essa administração reduziu, diga-se isso, reduziu o número de inspetores nas escolas. Havia nos turnos todos, de manhã até de tardezinha. Não tem mais, retirou um turno. Então, reforça a segurança.
Olha, eu estava curioso para ver o seu comentário, porque ontem, tanto o Bruno como eu falamos, quando veio a notícia no Paiquerê Rádio Opinião, e exatamente isso. Quer dizer, ele citou, olha, no Japão, será que tem alguma emissora de rádio no Japão que recebe reclamação que uma escola no Japão está cheia de mato, tem escorpião entrando porque a sujeira é muito grande? Então é isso, vamos, o meia-culpa ver primeiro, claro, eu acho que é importante, sim, claro, de pedir apoio, pedir ajuda, mas olhar de maneira diferente para valer e não ficar assim, depois que vê uma situação tão ruim, vamos fazer um mutirão. Então, eu acho que o pensamento é igual de todos nós.
É isso aí, vamos lá, vamos cuidar bem das nossas escolas frequentemente.
8:13.
Confira com a Paiquerê.
8:13.
E o ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê, através do WhatsApp 999941110. O Amarildo Barreiro, ele diz, olha, temos que brigar para que tenha punição para quem mata no trânsito. Nesse caso, o que vai acontecer com o motorista que matou na Higienópolis? Nada, sem punição. É, na verdade, foi enquadrado como crime culposo. Agora vai, claro, para o judicial. E o crime culposo é aquele. Bom, ele cometeu o crime, mas não teve a intenção de matar. Agora, claro, isso é discutível, né? Você anda mais de 100 por hora numa avenida em Londrina, claro que o risco é grande de você daqui a pouco cometer algo assim, não é? De qualquer maneira, você tem razão. As nossas leis de trânsito são muito fracas. O Maurício, aqui na Raja Gabalha, olha só, por volta do número 700, 105 por hora é comum. É, há algumas vias que proporcionam isso e motoristas, às vezes, irresponsáveis, aproveitam. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, Jornal da Manhã, JB, amigos da Paiquerê. Meu nome é Rodrigo Moreno, falo de Londrina. Ô, JB, sobre essa fala do prefeito em relação à UPA, ao PAI, eu acho que é inadmissível o que está acontecendo, até porque o salário dos secretários foram dobrado, certo? E a proposta do prefeito, quando ele estava na candidatura, ele falou que seria novos tempos. Ele colocou, ele prometeu que esse tipo de coisa não iria acontecer mais, certo? Agora sempre ele tem uma desculpa, sempre. E a questão da lotação, como eu disse, não deveria estar acontecendo, porque, mais uma vez, o salário dos secretários foram dobrados, né? Então está acontecendo, como sempre acontece, todo político que entra fala a mesma coisa e acontece a mesma coisa. E quem sofre é a população. A administração do Thiago Amaral é uma vergonha. Londrina está um caos. Obrigado, um abraço a todos.
Valeu, valeu, um abraço. Olha, uma das coisas que precisava ver, e principalmente agora, né? As PANs aí, abrir os PANs, né? Eu acho que nós precisamos, claro, urgentemente, o maior número, e temos também, não é? Algumas UBSs, não é? Eu acho que tem uma, não me lembro onde, que ainda não foi aberta, que atrasou. É na região do União da Vitória, eu sei que tem uma, me foge agora. Eu acho que isso precisaria ter rapidez para colocar, quanto maior o número para... Opa, ô Luciano, quanto maior o número, não é, que nós temos de problemas aí, evidentemente que precisamos de mais locais. O Ronaldo pede para anunciar o bazar de roupas e calçados e acessórios lá no Nossa Senhora da Glória, no Parque Ouro Verde. Será agora, na Rua Togo, será agora sábado, das 8 às 16 horas. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Olá, pessoal do Jornal da Manhã, bom dia. É o Fernandes do Colombo. Dois assuntos que eu acho que vocês poderiam abordar. É, a construção do terminal metropolitano ainda não começou. O governador veio, assinou, comprou o terreno, fez todo aquele propaganda e até agora nenhum tijolo ainda, nenhum saco de cimento na obra. Segundo, atingimos os 400 mil eleitores, né? Tinha um número próximo, transferências, enfim, atualizações. Ninguém falou mais no assunto. Um abraço, bom dia.
Valeu, valeu, Fernandes. Bom, você não viu a abertura do Jornal da Manhã, falei exatamente sobre isso, o problema do terminal intermunicipal. E realmente, claro, nada, dia 4 de fevereiro, a grande festa, a inauguração começa já há 4 meses e nada. Fizeram a limpeza apenas do terreno. Chamei a atenção dos deputados estaduais, chamei a atenção do pessoal da Casa Civil aqui da região. Vamos dar uma resposta, o que é que está acontecendo? O Leonardo Matos, por que na Celso Garcia, depois dos cruzamentos da Jorge Casoni e Uruguai, aliás, Rua Uruguai, Brasil e Duque de Caxias, o semáforo fica em 3 tempos? Eu vou mandar isso aqui para a CMTU. Ele diz que de um lado fica só uns 10 segundos, e aí complica ali. É o Leonardo do Portal dos Pioneiros. Nós vamos mandar isso aqui lá para a CMTU. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura. E o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo, família Venturelli.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
8:20.
Confira com a Paiquerê.
8:20.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência, líder em revestimentos do Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade, com tecnologia de ponta em tintas. Oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca, disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Jornal da Manhã.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido, porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê, 8:22.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na rua Francisco de Melo Palheta, no entroncamento com a Avenida José Delciel Filho. Fica ali naquela baixada que divide Jardins Imagawa e o Residencial do Café, na Zona Norte. Atenção, motorista, portanto, trafegando pela Francisco de Melo Palheta, bem na baixada, no entroncamento com a Avenida José Delciel Filho, tem um acidente e o SIAT foi acionado para o local. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Conferindo agora 8:23. Câmara Municipal de Londrina aprova lei orçamentária e projeções preocupam.
O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, encaminhou e a Câmara de Vereadores da cidade aprovou nesta terça-feira, dia 19, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027. O texto do projeto de lei 145/2026 define as metas, prioridades e regras para a elaboração do orçamento municipal do próximo ano e trata também de despesas com pessoal, política tributária, controle fiscal, investimentos e execução orçamentária. O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação e das demais comissões permanentes da Câmara, em consonância com a análise jurídica da Casa, mas traz projeções preocupantes para o próximo ano. Giovanni Matos, presidente da Comissão de Finanças da Câmara, explica que as projeções não são boas, uma vez que a expectativa sobre a capacidade de investimentos deve reduzir por parte dos recursos municipais e dependerá muito de emendas parlamentares e recursos do Estado e da União. Conforme o documento, os valores previstos para esse grupo de despesas cairão 238 milhões de reais na LDO de 2026 para 53,9 milhões em 2027, uma redução de 77,4%. De acordo com o parecer, os recursos destinados a investimentos também vão cair. Passarão de 70,5 milhões para 12 milhões, representando uma queda de 82,89%. A recomendação técnica foi para que o Executivo avalie se os valores serão suficientes para garantir a continuidade e conclusão das obras em andamento no município, cujo saldo a executar superior a 50 milhões de reais. O vereador fala com preocupação quanto aos números.
Olha, é sempre uma preocupação tudo que fala em redução e a população tem que se questionar. Mas nós devemos considerar que boa parte hoje dos projetos que acontecem em Londrina são baseados em recursos vindos do governo federal e estadual. Até a maior parte do governo estadual. Então nós dependemos disso, mas como nós não temos nada concreto a apresentar, eu digo nós em relação ao poder público, que nós somos auxiliares também do poder executivo, apesar de sermos órgão fiscalizador, nós não podemos prever isso sem ter nada concreto a ser apresentado.
O projeto será debatido em audiência pública em data ainda a ser definida após essa votação. Segundo Giovanni Matos, é hora de reunir a sociedade para discutir o assunto.
É hora de sentar com o setor produtivo, é hora de ouvir a população por meio da audiência pública, né? Porque é uma preocupação geral. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: nós temos um plano plurianual apresentado, a população participou das audiências, o setor produtivo participou das audiências e nós temos que cumprir e fazer com que o executivo cumpra isso nos próximos 4 anos, até a entrega do próximo mandato. A LDO, ela faz a ligação da LOA, que é o planejamento para o próximo ano, com o PPA. Então, os questionamentos agora que nós iremos apurar é o seguinte: está de acordo com o planejamento? Não, há uma frustração em relação ao planejamento. O que nós vamos fazer? É hora de chamar o setor produtivo para conversar, chamar a sociedade civil, encontrar caminhos, porque todos estão sofrendo e o poder público é reflexo disso.
O presidente da Comissão de Finanças da Câmara, Giovanni Matos, destaca ainda que entende a preocupação quanto à arrecadação, uma vez que o contribuinte sente os reflexos da economia e prioriza suas necessidades. Sendo assim, a arrecadação do município quanto a impostos sofre reflexos também.
É uma das maiores preocupações. Nós temos servidores preocupados com isso, aqueles que dependem hoje da Capesmel. Mas eu digo que esse questionamento nós precisaremos fazer nessa audiência. Por isso que na comissão, inclusive que eu fui o relator, nós solicitamos essa audiência pública. Não é simplesmente um instrumento legal, que nós temos que simplesmente por obrigação, mas nós temos por dever cobrar explicações em relação a esses repasses. Porque imagina a instabilidade também que pode gerar no funcionalismo a falta de repasse. E aí, qual a preocupação? Nós seremos cobertos com isso ou não?
A lei de diretrizes orçamentárias deve ser aprovada em segundo turno pelo Legislativo e enviada para a sanção do prefeito até o dia 15 de julho, conforme estabelece a lei orgânica do município de Londrina.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece parâmetros para áreas consideradas estratégicas pela administração municipal, como saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento econômico, sustentabilidade ambiental e gestão pública. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:28.
Bom, evidentemente que de uns tempos para cá, quer dizer, esse problema, ele parece que se agravou ou apareceu, porque a gente não ouvia falar isso. Terminava o ano, não, a situação está equilibrada. E realmente parece que esteve. O ano passado nós tivemos o problema, né, 300 milhões, esse ano 180 milhões, segundo o secretário. E agora para 2027, praticamente quase nada para investimento. Eu não sei, eu fico pensando, Edson, se duas coisas talvez não tenham criado problemas maiores na arrecadação de Londrina. Primeiro, o IPVA. Que caiu, realmente caiu um valor que me parece substancial, apesar de não terem dado exatamente quanto foi. E segundo, uma das coisas que equilibrava o orçamento era o Profis. Muita gente até reclamava, mas no final do ano, ela deu esse ano 60 milhões, deu 80 milhões, chegou a dar 90 milhões. Puxa, isso é um reforço importante. Nós não temos mais. A administração, essa nova administração, resolveu, acabou. Durante 5 anos, não pode ter Profis em Londrina. Não sei se é isso, mas a grande verdade é que hoje a situação é mais preocupante, sem dúvida, do que antes.
Ah, sim, mas JB, eu entendo também que uma administração depender daquilo que vai se arrecadar no ano seguinte, que agora estamos projetando o que vem, depender daquilo que pode vir com o Profisma, é um símbolo de fracasso.
Não, né? não digo que era previsão, sim, o que sim. Eu digo é que se aproximava do final do ano, isso. Ou no segundo semestre, lançou o Profis, esperava 30 milhões, deu 60, deu 70. Claro que isso ajudava.
Não, eu te entendo. Entendo, mas é lamentável que nós tenhamos o Profis como uma referência de solução, não é? Tudo bem, tá, eu concordo com você, isso havia. Mas, poxa vida, e quem é que está pagando aquele Profis? É essencialmente quem tinha um IPTU ali atrasado, não pagou as parcelas, ou seja, a origem do recurso do Profis nos coloca bem rodando no mesmo círculo. É IPTU a principal fonte de renda, tinha lá ISS, outras taxas também havia, mais menos. Então, a grande demanda, e é esse o debate que se faz, é as nossas fontes principais de arrecadação para investimentos estão concentradas em recursos que não fazem o município avançar, por exemplo, IPTU. Poxa vida, não pode ser IPTU a principal fonte de renda, deveria ser uma outra, o ISS, INSS, os impostos que a indústria gera, o dinheiro novo. O secretário Rambalducci tem essa expressão, usa muito, dinheiro novo na cidade por meio de investimentos ou turismo, ou seja lá o que for, mas isso até agora não aconteceu, infelizmente. Então, está sendo projetado aquilo que vai entrar, né? Um debate que tem que ser feito naturalmente, os cálculos tem que passar pelo legislativo para aquilo que vem para o ano que vem, e nós estamos, infelizmente, projetando até aqui menos recursos para investir. Poxa, já não teve, imagina menos para o ano que vem, aí depende-se de quê? De emendas, de parlamentares, de recursos da União ou do Estado, só que a conjuntura política, que é uma hoje, ano que vem será outra. Não será mais o governador Ratinho Júnior aqui, com quem o Thiago e o município têm uma boa relação entre aspas, né, uma facilidade para dialogar e vir recurso. Não sei como é que vai ser ano que vem. Há um ajuste, né, na política nacional, quem estará no comando nacional, quais parlamentares vão nos representar. Já no primeiro ano conseguirão trazer, primeiro ano das gestões, né? Conseguirão trazer recurso. Então, há algo um pouco difícil de analisar nesse momento.
É verdade. Bom, agora ninguém falou, eu é que, sei lá, conjecturei, posso até estar errado, do que representou e do que está representando agora a ausência do Profis. Mas, de qualquer maneira, e outra, para complicar aí a partir, aliás, foi até dito anteriormente, aliás, foi o Nilson Paulo que falou, olha, a prefeitura tem que correr, se quiser conseguir recursos, a partir do dia 7 de julho, fecha. E para conseguir o recurso, você tem que fazer o projeto. E claro, e daqui até 7 de julho, por exemplo, o projeto novo é muito difícil. Aí fecham-se os cofres do governo estadual, governo federal, para o município, e isso pode ser também mais um complicador.
Confira com a 91,7, são 8 horas e 33 minutos.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos. A força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar experiência e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
O mercado físico do boi gordo mantém o padrão das negociações nesta semana, a oferta aumentando com expectativa de maior disponibilidade de gado nos próximos dias e, consequentemente, avanço das escalas de abate. A consultoria de análise safras e mercado divulgou nota ressaltando que as atenções se voltam para a Ásia, particularmente para a China. A maior feira de alimentos do mundo está acontecendo no decorrer desta semana. Autoridades brasileiras passaram a renegociar uma possível flexibilização das medidas de salvaguarda em um modelo em que o Brasil possa absorver volumes de carne bovina de outros exportadores que não conseguirem preencher as suas cotas, a exemplo do que acontece com Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Nova Zelândia, até porque a China tem um critério para levar a carne do Brasil. E, desta forma, este volume de exportação do Brasil para o gigante asiático está chegando ao limite. Desta forma, se não houver uma flexibilização, vai ter mais carne aqui sendo estocada. E aí a expectativa é de queda no preço. Pode ser bom para o consumidor aqui, mas pensa-se na balança comercial. É o debate feito no momento no mercado do boi gordo. Exportação do agro cresce 11,7% em abril. As exportações brasileiras de produtos agropecuários somaram US$ 16 bilhões em abril, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária. O valor é recorde para o mês e supera em 11,7% o registrado em abril do ano passado, quando os embarques totalizaram 14.900.000 toneladas. No período, o agro respondeu por 48,8% das exportações totais do país. Só registrando em abril do ano passado, 14.900.000 dólares. Vamos agora falar dos números do mercado. Nesta manhã, 7:30, horário de Brasília, em Chicago, a variação chegava até 3,75 pontos de perdas nos preços negociados para a soja. O julho valendo US$ 12 e o agosto US$ 11,96 por bushel.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê 8:36.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos Fim de Obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de Obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de Obra, a venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Vai querer 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Você que trabalha com impermeabilizações ou construção em geral, conte com a CIA do impermeabilizante. A linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua construção. CIA do impermeabilizante. Fone 3345-0440 na Quintino 1146, Londrina.
IADEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$ 1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
Agora são 8:41.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, o INSS continua negando os pedidos de BPC para quem está recebendo o Bolsa Família?
Isso aí tá uma polêmica, JB. Nós falamos disso há alguns dias atrás e agora a gente teve algumas pequenas mudanças. Então vamos só relembrar. O benefício do BPC e o Bolsa Família são dois benefícios de caráter assistencial. O que é ter caráter assistencial? Eles são ajudas do governo. E tanto que para ter direito ao BPC e ao Bolsa Família, não preciso contribuir para o INSS, porque eles são ajudas. E as ajudas são sempre para quem é de baixa renda. O BPC é para idoso ou pessoa com deficiência de baixa renda. O que acontece? O BPC ele é melhor do que o Bolsa Família porque ele é no valor de um salário mínimo. O Bolsa Família não. Então, o que acontecia? A pessoa recebia o Bolsa Família, mas tinha direito ao BPC. Ela dava entrada no BPC, conseguia o BPC e aí o Bolsa Família era cortado, porque, claro, é melhor um benefício de um salário mínimo inteiro do que o Bolsa Família, sem nenhum problema. Só que aí mudou. E a renda do Bolsa Família passou a impedir o recebimento do BPC. Então, o INSS começou a negar pedidos, porque teve um decreto que mudou essa regrinha, e o INSS começou a negar porque considerava a renda do Bolsa Família como uma renda da casa. E a pessoa deixava de ser baixa renda por causa do Bolsa Família. Agora, o que mudou novamente, então mudou agora, mudou de novo, como sempre na Previdência, tudo muda toda hora. O que mudou agora é que a renda do Bolsa Família, ela vai continuar sendo considerada, mas a pessoa que pede o BPC vai ter opção de pedir ali o cancelamento do BPC, do Bolsa Família, dentro do processo do BPC. Então, eu entro pedindo o BPC, que é um benefício melhor. e já coloco ali que eu aceito o cancelamento do Bolsa Família para poder receber o BPC, caso a renda do Bolsa Família venha a atrapalhar. Então, eu vou poder fazer esse pedido de cancelamento, porque antes isso não estava acontecendo e aí os processos estavam sendo negados. É uma mudança recentíssima da semana passada. A gente não sabe ainda como vai ser na prática a aplicação disso, tá? Mas agora, pelo regramento novo, a renda de Bolsa Família vai continuar sendo considerada. Porém, eu vou ter a opção de desistir dele, de pedir o cancelamento dele dentro do requerimento do BPC para poder conseguir esse benefício, que é melhor.
Valeu, doutor. Até amanhã.
Obrigada, até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Confira com a Paiquerê, 8h44.
E Manuel Osvaldo, trânsito pedindo passagem. Você, Mané.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na rua Pio 12, entre as ruas Paranaguá e Rua Santos. Atenção, motorista aí trafegando pela Pio 12, presta atenção, entre as ruas Paranaguá e Santos tem um acidente. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Valeu, valeu, um abraço, Mané, é a descida ali, não é? A Pio 12 só desce e ali tem um prédio ali, aliás, tem uma complicação também ali, olha, acidente ali, vamos tomar cuidado então. Mas olha só, ontem o Ademir Gevasio, ele falando sobre a SESF, aliás, nós fomos procurar a informação das mudanças ocorridas para o uso dos jazigos da SESF. E na matéria de ontem não foi esclarecido um problema dele, e me parece de outros, que a SESF estaria cobrando um valor, R$ 1.300 ou R$ 1.500, para transferir de um parente que faleceu para um descendente, que a gente não sabe qual é, como é que funciona isso. E o Sérgio Ribeiro foi, então, procurar a SESF para esclarecer. Está ao vivo conosco. Bom dia, Sérgio.
Bom dia, JB. Bom dia para quem está ligadinho no Jornal da Manhã, aqui em 91,7. Pois é, ontem o Edson Ferreira nos passava a solicitação do Everson, era às 9h20 da manhã, duas perguntas que ele havia feito, né? Sobre a questão das obras do Lago de Biporã. Nós estamos aguardando uma resposta por parte da assessoria de Biporã em relação à questão das obras do lago lá de Biporã, o Mato Alto, aquela coisa toda, né? A obra está parada. Assim que tivermos a resposta, a gente vai repassar para o Everson. Ele também questionou, né, como você disse, a questão da transferência da titularidade da SESF, né?
É, da SESF foi Ademir Gervásio.
É, não, Ademir Gervásio é o superintendente interino da SESF, né?
Ah, entendi, desculpa.
E o Everson que fez o questionamento, ele
isso,
falava...
tá certo.
Falava em torno de R$ 1.500, então nós fomos atrás do Ademir Gervásio, que é o superintendente interino da SESF, justamente para ele responder essa pergunta do Emerson. O Everson, aliás, a gente, é claro, procurou essa informação, e o Ademir chega agora no Jornal da Manhã para falar conosco. Bom dia, Ademir.
Serginho, respondendo então a pergunta do Everson, a taxa de transferência, ela já existe em lei, né? Existe essa previsão legal, né? Há um certo tempo. E ela é de 10% do valor do terreno entre parentes consanguíneos até terceiro grau e de 20% do valor do terreno nos demais casos, inclusive entre terceiros, né? Então, qual o valor da taxa? É R$ 1.500? Depende. Depende de qual cemitério, né, a gente está falando, né? Cada cemitério tem um valor de tabela do valor da concessão, né? É, depende também do grau de parentesco, se há grau de parentesco, se não há, se, né, qual o grau de parentesco que há, né, entre as pessoas que vão fazer a transferência. Então, sendo entre parentes de até terceiro grau, essa taxa ela vai ser de 10% do valor do terreno. Então a gente tem terrenos que custam R$800, R$900, né, no cemitério distritais, né, um pouco mais que isso, mil e alguma coisa no Jardim da Saudade, né, até o mais caro que a gente tem, se eu não me engano, é por volta de R$12.000 no cemitério São Pedro. Isso falando dos preços vigentes hoje, na tabela de hoje, né? Então vai variar conforme o grau de parentesco, se é que há grau de parentesco, né? Sendo parente até terceiro grau, 10%, nos demais casos, 20%, e é de acordo com o valor da tabela de terreno vigente, tá bom?
Tá bom, obrigado, Ademir Gervásio, o superintendente interino da Acesso, tá aí. Então fica aí 10%, né, JB, para quem é parentesco com terceiro grau, o terceiro grau, e 20%. É claro que vai depender muito do valor do terreno, como ele disse, né? Tem no cemitério São Pedro aí um jazigo de R$12.000, então pagaria aí 10% ou 20%. No próximo sábado, né, JB, nós vamos estar aqui com toda a cúpula da Acesso, até para tirar muitas dúvidas dentro do Paiquerê Rádio Opinião Especial de sábado, sobre essa questão envolvendo as mudanças, né? Principalmente que a mudança da lei que ocorreu do ano passado esse ano, então tem muita coisa nova aí em relação ao acesso.
Ô Sérgio, isso foi a nova lei que define isso?
Isso, perfeito, já com essas mudanças novas.
Pelo amor de Deus, mas eu acho que, nós vamos discutir isso, eu acho um absurdo, quer dizer, morre o chefe da família, o pai, aí ou a esposa vai, claro, ela vai assumir, ou o filho vai assumir, quer dizer, o nome dela está no nome do pai, assumir o jazigo. Ele vai ter que pagar 10%? Mas ele vai pagar o sepultamento, vai pagar a preparação do corpo, e aí vai ter que pagar 10% depois para transferir no nome dele? Opa! Eu acho que não concordo, não.
Ô, Jota.
Porque eu pensei que fosse a partir do terceiro grau. Tudo bem, aí é lá um sobrinho ou um primo. Agora, o filho, porque até o terceiro grau, então o filho vai ter que pagar, eu acho que tá errado.
Eu tô até falando com o Edson aqui, fora do ar, né, Edson, a gente faz um comparativo com a casa popular, né? Hoje você tem uma casa popular, infelizmente, né, o pai ou a mãe nos deixa e você de repente teria que pagar de 10% a 20%, 10% vou colocar assim, Edson?
Não, mas aí...
Aí a transferência, eu acho que é meio desleal, não. Concordo com você, né?
Nesse ponto. Entra no inventário, peraí, é outra coisa.
Mas poderia fazer alguma coisa nesse sentido, né? Para garantir esse direito, já que foi adquirido pelo pai ou pela mãe?
Mas não, obrigado. Você trouxe, e o rapaz tem razão, o que reclamou tem razão, é cobrado realmente isso. Vamos discutir, porque eu não sei, eu acho que, e como você falou aí, não nesse sábado, no outro, está programado, vem a direção da SES para a gente discutir e falar sobre essa nova legislação. Interessante que mudou, eu me lembro que se falou alguma coisa, mas muito por cima, não é? Evidentemente que teria que ser muito mais debatido isso, de qualquer maneira, nós vamos falar sobre o assunto. Obrigado, viu, Sérgio?
De nada.
São 8:51. A última terça-feira passou a vigorar as novas exigências de segurança e também novas regras operacionais para os empréstimos consignados para aposentados e pensionistas.
Consignados são os valores descontados diretamente do pagamento, seja da aposentadoria, pensão ou outro benefício social.
A partir de agora, será necessário validar a operação de empréstimo por meio da biometria facial, como explica a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira.
Após solicitar o crédito junto ao banco, o beneficiário recebe a proposta no aplicativo Meu INSS com status pendente de confirmação e tem até 5 dias para confirmar a operação por reconhecimento facial.
O prazo de pagamento do empréstimo também foi ampliado para 108 meses. Com essa medida, quem possui consignado do INSS terá um ano a mais para quitar a dívida.
O beneficiário também poderá começar a pagar a primeira parcela do consignado após 3 meses do contrato.
A presidente do INSS explica também as mudanças nas margens dos empréstimos.
Parte da margem do empréstimo reservada ao cartão benefício e ao cartão consignado poderá ser utilizada para a contratação de empréstimos consignados, observando o limite global de 40% para benefícios previdenciários e 35% para benefícios assistenciais.
Essas mudanças são aplicadas prevendo trazer mais segurança para um público que sofre tentativas constantes de golpe.
Caso a biometria não seja confirmada, o empréstimo não será concedido. No site do INSS, na opção extrato, empréstimo consignado, será possível conferir os contratos aprovados.
O percentual não utilizado também foi alterado. Se o aposentado ou pensionista não estiver usando toda a margem dos cartões, o que resta poderá ser usado para contratar empréstimo consignado comum.
Essa condição só valerá se não ultrapassar o limite consignável de 40% para benefícios previdenciários e 35% para benefícios assistenciais.
As informações são do Instituto Nacional do Seguro Social.
8:53.
Bom, isso a doutora Ana já havia falado a respeito, né? Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Outro dia também ouvinte mandou para cá um questionamento que recebeu do gov.br falando sobre a prova de vida, e aí embaixo dizia: olha, cuidado com golpe, não sei o quê. Recebi ontem isso. Então, olha, tomar muito cuidado, só que eu recebi por e-mail, não foi nem WhatsApp. Então, tomar cuidado, venha o pedido para verificação da prova de vida, porque senão você vai ter problema, não vai receber a partir do próximo mês. E aí, no final, põe, atenção, cuidado, o INSS não quer, não responda a essa mensagem. Cuidado com golpes. Olha só o que eles estão fazendo. Então, tomar cuidado, porque não tem, isso realmente é golpe.
Agora na Paiquerê 91,7, 8:54. Excesso de chuvas tem impactado diretamente o cronograma das obras em Londrina.
De acordo com o secretário municipal de obras, Otávio Gomes, a média histórica de chuva para este período varia entre 100 e 110 milímetros. Somente nos primeiros 18 dias do mês de maio, já foram registrados cerca de 260 milímetros, volume muito acima do esperado. Ainda de acordo com o secretário, o grande volume de água registrado nas últimas semanas acaba dificultando o trabalho das equipes técnicas e interferem diretamente na continuidade da aplicação do asfalto entre ruas e avenidas da cidade. Mesmo diante das complicações climáticas adversas, os trabalhos seguem dentro do planejado, com ajustes no cronograma para garantir a qualidade da execução e maior durabilidade do pavimento. Segundo Otávio Gomes, a expectativa é avançar gradativamente nas regiões contempladas pelo programa, e assim que houver condições climáticas favoráveis, tudo será reiniciado.
A gente inicia ali pelo Jardim do Sol, temos outros bairros que estão contemplados nesse primeiro lote. É um grande pacote, mas ele foi fracionado em lotes, né, que estão sendo aprovados homeopaticamente pelo Paraná Cidade, né? Então, a nossa expectativa é abranger todos os pontos da cidade, né? Trazendo essa melhoria para a população nas vias principais no primeiro momento, né? Alguns bairros que são mais carentes, a gente vai entrar mais para as ruas locais, né? E isso vai dar um fôlego para a Secretaria de Obras no que se refere à manutenção, porque daí a gente consegue focar de fato nessas outras vias que não estão contempladas nesse grande pacote.
Mesmo com as dificuldades provocadas pelo clima, os trabalhos já começaram em regiões como no Jardim do Sol, na Zona Oeste e outros bairros contemplados na primeira etapa. Segundo o secretário, o grande pacote de recapeamento foi dividido em 9 lotes, aprovados, é claro, gradativamente pelo Paraná Cidade. Os recursos anunciados foram mais de R$ 80 milhões, promovidos em parceria com o governo do estado. Esses investimentos já estão sendo destinados a obras de duplicação e pavimentação, passarelas, recapes em centros de educação infantil, áreas esportivas e também na compra de novos veículos e maquinários para a Prefeitura de Londrina. O secretário de Obras informou que em uma segunda etapa a proposta é avançar para as ruas locais, reforçando também os serviços de manutenção executados pela secretaria. Sobre a qualidade do pavimento, Otávio Gomes afirmou que o trabalho inclui a retirada do asfalto deteriorado nesses pontos mais críticos, correções na base quando necessário e também a aplicação de uma nova camada asfáltica entre 4 e 6 centímetros, conforme a necessidade de cada trecho. Isso para garantir a maior durabilidade e segurança no tráfego.
É um asfalto que, inclusive, o governo do estado tem feito questão de fazer, né? Então, a gente faz uma fresa, prepara, tira aquele asfalto que a gente chama de asfalto oxidado, né? Que ele já está bem carente ali de baixo. Então, vem uma fresadora, remove a parte mais, a parte ruim, né? Se tiver algum tipo de instabilidade da base, é feita a correção. E depois vem com uma camada de 4 a 6 centímetros, dependendo qual é a trafegabilidade daquela via.
Sobre as obras do córrego Água Fresca, que está localizado na Zona Oeste, o secretário explicou que o grande volume de água na região, estimado em até 32 milímetros por segundo, exige uma intervenção robusta. O projeto da macrodrenagem e prevenção de enchentes tem um investimento de R$5.500.000 e um prazo de execução de 180 dias, visando, é claro, solucionar antigos problemas de erosão e alagamentos na região. O trecho principal abrange cerca de 1 quilômetro no fundo de vale do Jardim Los Angeles. Estende-se também da Rua João 23 até a região da Rua Raja Gabaglia, isso no Jardim Quebec. Segundo Otávio Gomes, equipes monitoram diariamente a estabilidade dos imóveis próximos e, com o avanço das obras, os riscos de colapsos e alagamentos devem ser significativamente reduzidos. Mas as chuvas acabaram atrapalhando os trabalhos.
Ah, atrapalhou bastante, porque ali, em períodos de grande volume de chuva, chega a 32 mil litros de água por segundo naquele local, né? Então, assim, as obras já iniciaram, né? Nós estamos com todos os equipamentos que serão necessários ali, manilhas, equipamentos, maquinários, enfim, e ele vai começar a jusante para montante, ou seja, do fundo do vale para dentro das ruas ali, que vai passar pela José Oiticica, chegando até a Rádio Gabaglia, João 23 e Henrique Mansano, né? São essas quatro vias que vão ser impactadas. Então, obviamente que quando nós tivermos, que vai ser uma grande galeria que vai ser colocada ali, vai precisar fazer interdições, mas a população vai ficar sabendo com bastante antecedência.
Não há nenhum risco de nada grave acontecer, como havia aventado o prefeito antes das obras começarem.
Ah, claro, agora nós temos equipes no local, né? E essas equipes estão monitorando diariamente como que está a estabilidade desses taludes, né? Então, obviamente que a gente reduz e muito os riscos agora de qualquer colapso.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
9 horas.
Bom, no Água Fresca é essencial que o trabalho siga, claro, chovendo não tem jeito, mas trabalho que tem que começou até o fim, agora tem que ir até o fim, havia ali e ainda há um local de risco, né? Então tem que ter esse trabalho. E quanto aos demais pontos, a chover atrapalha, mas é natural, então tem que atualizar e adiantar quando não tá chovendo, hoje não tá. Então, aquela adiantada importante, porque é natural que chova. Agora, se tá tudo atrasado, chove, complica. Se as coisas estão num ritmo bom, dentro do cronograma, ok, a chuva atrasa um dia, dois, uma semana, depois volta ao trabalho. Tem que manter a regularidade. Mas, com algumas empresas que nós temos aí, chove, não chove, faz sol, faz frio, faz calor, não anda, o contrato não anda, não vamos nem citar todas aqui, porque já falamos ao longo da semana aí algumas obras na cidade, que o problema não é chuva, não. O problema é empresa que não está cumprindo o seu papel.
Agora 9 horas, 1 minuto. 17 graus.
Trânsito. A Paiquerê, pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 8 horas, na Avenida Tiradentes 2667, próximo da Avenida Serra da Esperança, a colisão de um Jeep Compass preto e uma moto Honda Bis preta de uma mulher de 38 anos. Esta teve ferimentos leves e foi encaminhada pelo SIAT para a UPA do Jardim Sabará. 8:20, Avenida Arthur Thomas, 645, entroncamento com a Rua Albert Einstein. Acesso ali para a Vila Industrial. A colisão de uma moto Honda Fan cinza e um Fiat Uno branco. Ferimentos leves no condutor da moto de 20 anos. Ele também deu entrada na UPA do Jardim Sabará. 18:10, Avenida Brasília com Rua Nassim Jabur. A colisão de duas motos, uma Honda Fan preta e uma Twister vermelha.
Um dos condutores teve ferimentos leves e foi socorrido no local pelo SIAT. 19:20, na rodovia PR-445, próximo do shopping Catuaí. Acidente envolvendo um Gol vermelho e uma moto Honda PCX azul, resultando em ferimentos leves no condutor da moto, que foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para a UPA no Jardim Sabará. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9:03 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui quinta-feira no encerramento do Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Mais um dia ainda frio, aliás, a temperatura máxima não vai passar de 23 graus. Tempo nublado, no final da tarde pode sair o sol, sai, volta, fica nublado, chuva amanhã. Amanhã e sábado, chuva. Amanhã, a mínima 14, a máxima 21, mas pouca chuva. Sábado, 15, a mínima, 21, a máxima. Domingo, também com chuva, 16, a mínima, 24, a máxima. E mudando o tempo agora, ó, de manhã, não dava chuva segunda, chuva terça, e agora, então, olha, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, chuva, vai melhorar o tempo, ficar bom sol a partir da quarta-feira, dia 17, segundo o Canal do Tempo. Vamos aos destaques dessa última parte do Jornal da Manhã, o amigo da cidade, o seu Edson Ferreira.
Preocupação, JB, com a demanda aumentando cada vez mais na área de saúde, não é só em Londrina, você já registrou outras cidades, não é só no serviço público, serviço privado também de saúde. Entretanto, há cada vez mais a necessidade do cuidado, especialmente com grupos de risco. Vacinação contra a gripe, ela é exatamente para tentar reduzir o número de crianças e pessoas com mais idade ou pessoas com comorbidades, reduzir o número deste grupo de chegar até uma unidade de saúde. Nós temos uma demanda grande, houve o caso de uma morte, o que é absolutamente impensável e que deve ser apurado, não pode acontecer, mas não é só sobre este caso da bebê Lavine, mas de todas as outras pessoas que esperam muito tempo no serviço público de saúde. É ruim ficar esperando, é ruim ficar em contato com outras pessoas que podem ter até outros tipos de doenças, é ruim perder o dia de trabalho, é ruim perder horas, enfim, das suas atividades, por algo que poderia ser evitado se nós tomássemos a vacina contra a gripe. Resolve tudo? Não, não resolve. Pega um resfriado? Pega. Pega um outro tipo de doença? Pode pegar. É esse momento, infelizmente, os especialistas já nos dizem, é propício para a proliferação e o contágio por meio de vírus. Agora, a vacina, ela pode reduzir. Então, se ela pode reduzir e não me faz mal, poxa, qual é a decisão? Eu vou tomar a vacina. Então, os grupos que têm a vacina à disposição têm que tomar a vacina para que possamos, repito, tentar reduzir esta demanda pelo serviço de saúde, para evitar superlotação, evitar sobrecarga, evitar desconforto e evitar o pior, que é, por exemplo, chegar a um caso extremo desse, que é a morte. Portanto, fecho essa análise, meu destaque é esse: há uma demanda maior na saúde, há falta de recursos na saúde, deveria haver mais profissionais, sim, ok, isso tudo, sim, mas e a minha parte? Vamos fazer.
Muito bem, o seu destaque, Bruno Cardial.
Bom, JB, amigos aqui do Jornal da Manhã,
nossos ouvintes. Preciso trazer aqui, né, a informação que nós já apresentamos no começo do Jornal da Manhã e é preocupante. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná vem a público agora notificar em mais de 100 municípios do estado que estão irregulares relacionados aí ao Fundeb. E o caso de Londrina, quanto mais nós fomos investigando o motivo da irregularidade, foi surpreendendo. O ano passado, 2025, foram 31 milhões pagos de uma forma em, vamos dizer assim, desconformidade, né? Desconformidade com a lei federal. Segundo o que nós apuramos, esses pagamentos teriam sido relativos a, por exemplo, dívida com aposentados, professores que ainda não estão na ativa, ainda mesmo dentro da própria secretaria, mas em situações que não são possibilitadas o pagamento do Fundeb. Seria como se tivessem feito um empréstimo deste fundo, que é utilizado para educação básica. O Fundeb é para garantir a manutenção e desenvolvimento da educação básica pública no Brasil. Inclusive, nós tivemos acesso que, por exemplo, para as atividades de crianças com deficiência, não houve investimento do Fundeb no ano passado. Bom, o conselho que fiscaliza isso foi alarmando o conselho mês a mês, até que chegou no final do ano passado.